para proteger quem está a sofrer e quem vai sofrer com a crise económica que se agudiza. E na dança dos adiamentos, nós temos assistido de dia para dia adiar-se a votação, quer sobre o apoio extraordinário, quer sobre as alterações ao subsídio de desemprego. Por isso, de hoje não passará. Esta tarde serão votadas essas matérias. E a pergunta que fica em cima da mesa é se o Governo, tendo aprendido, se o PS, tendo aprendido com os erros que tem cometido, se vai agora reconhecer que não pode deixar pessoas com as regras de subsídio de desemprego, que foi o legado da direita e da Troika, fora do seu apoio necessário em 2021. Se o PS for o guardião das alterações que a direita fez às regras de subsídio de desemprego, já sabemos, serão cerca de 50 mil pessoas que ficarão prejudicadas em 2021. E eu espero que a resposta que o PS tenha a dar não seja depois vir a correr atrás de prejuízo. É que estas pessoas sentirão na pele estes resultados. No que toca ao apoio extraordinário, esperamos que o PS não venha depois, em 2021, reconhecer que, afinal, ele foi curto e ele deixou de fora pessoas que o próprio PS já tinha dito que queria proteger. E já agora, que foi mais pouquinho do que os apoios que aconteceram em 2020. Estas são as matérias essenciais das votações que temos pela frente. E neste aspecto fundamental, espero que o Sr. Carlos Pereira, o Sr. Deputado Carlos Pereira me responda, a pergunta é muito simples. É se o PS aprendeu com os erros ou se vai insistir nos erros que tem cometido, porque esses custam muito às pessoas e ao país, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O PS evocou aqui várias propostas, uma das quais relativa ao mínimo de existência. O PCP propôs várias propostas no dia de ontem sobre uma política fiscal mais justa em sede de IRS. Pusemos em cima da mesa esta questão do mínimo de existência e da necessidade do seu aumento. O valor do mínimo de existência é o valor que garante que, depois de apurado o IRS, ninguém fica com rendimentos abaixo de um determinado valor que se considera essencial para viver e que permite que uma parte da população que tem rendimentos mais baixos fique isenta de pagar IRS. Nos últimos anos, aquilo que tem acontecido é que o mínimo de existência não tem aumentado na mesma proporção que tem aumentado o salário mínimo nacional, o que fez com que muita gente que estava abrangida pelo mínimo de existência, com esse aumento do salário mínimo e dos salários muito próximos do salário mínimo, deixaram de ser abrangidos pelo mínimo de existência. E, portanto, o PCP apresentou propostas para que houvesse um aumento significativo e correspondesse a esse aumento do salário mínimo nacional dos últimos anos. Estamos a falar, sobretudo, de gente que empobrece a trabalhar e que vai continuar a empobrecer a trabalhar porque não se aplica uma medida mais avançada em termos do mínimo de existência. E o PS, o que é que vem propor perante aquilo que foi a proposta do PCP sobre o mínimo de existência? Um aumento do mínimo de existência de apenas 100 euros, ou seja, uma medida que só vai beneficiar, segundo as contas do próprio PS, 20 mil contribuintes e não mais do que isto. Uma medida, portanto, muitíssimo limitada nos seus impactos e que não corresponde àquilo que se coloca e àquilo que é necessário, que é aumentar o mínimo de existência de forma a compensar os aumentos do salário mínimo dos últimos anos para que, de facto, possa haver um alívio fiscal para os rendimentos mais baixos, para aqueles que continuam a empobrecer a trabalhar. E não esquecemos também propostas que o PCP apresentou, como o aumento da dedução específica, uma medida que iria beneficiar não só os rendimentos mais baixos, mas também os rendimentos intermédios e que foi também rejeitada, pondo fim a uma situação em que este valor da dedução específica está congelada desde 2010, o que significa que desde 2010 os contribuintes com rendimentos mais baixos e intermédios continuam a perder poder de compra porque esse valor está congelado. E é preciso descongelá-lo, aumentá-lo 200 euros como o PCP propôs e torná-lo um valor que não possa ficar congelado e que possa passar a estar indexado. Nas votações de ontem, o Governo não correspondeu aos seus compromissos de desagravar o IRS sobre quem vive do seu trabalho para este ano, que era o compromisso que o próprio Governo tinha, e, portanto, o PCP continuará a não desistir, ainda na tarde de hoje, para defender uma política fiscal mais justa. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Duarte Pacheco, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e os membros do Governo. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Carlos Pereira. Senhor deputado, a sua intervenção demonstrou uma coisa muito simples. O Partido Socialista ainda não percebeu nada. Não percebeu nada. Nem sobre aquilo que aconteceu em 2010, nem sobre aquilo que está a acontecer em 2020. Para os senhores, uma crise orçamental ou uma crise económica é igual. Para os senhores, ter uma dor de cabeça ou uma cólica é igual e o tratamento deve ser igual. Não é necessário adaptar a medicação a cada problema específico com que cada um pode estar a viver. Para os senhores, tudo é igual e depois alguém tem mesmo que resolver os problemas e esse tem sido o Partido Social Democrata, infelizmente, porque os senhores não têm capacidade, deixam o país sempre numa situação completamente caótica. Mas, senhor deputado, em 2011, recordo o senhor ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, quando disse que o país estava praticamente sem dinheiro para pagar salários e pensões e que o governo que se sucedesse não ia ter tempo para se sentar. Portanto, houve alguém que teve a honestidade de reconhecer a realidade. Hoje, os senhores não conseguem perceber. E como não conseguem perceber, ao contrário daquilo que diz o governo, apresentam um orçamento que não resolve os problemas. Mas não somos nós que o dizemos. Senhor deputado, deve ter a consciência que os portugueses já sentiram isso. Este governo não planeia. Este governo não antecipa. Este governo não percebe a realidade e, por isso, sistematicamente, quer na esfera económica, quer na esfera da saúde, limita-se a reagir, limita-se a ir atrás do prejuízo, a tentar tapar os buracos que ele próprio vai criando. E aqui, algumas dessas propostas são isso mesmo. Algumas dessas propostas que os senhores apresentaram mereceram o nosso voto favorável. Claro que mereceram. Mas, novamente, pecam por tardias. Porque um governo que quer, que o queira ser, que tenha liderança, que tenha rumo, que veja o país como ele é, vai sempre antecipando tudo. Decida tempo e horas e automaticamente a crise não é aquela que infelizmente todos hoje estamos a sentir.
Muito bem. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Deputado Duarte Pacheco, eu, na sequência da longa intervenção que fez, muito proclamatória sobre esta matéria, eu gostaria de lhe deixar uma única pergunta, a si, ao PSD, ao Grupo Parlamentar do PSD. O Sr. Deputado acha mesmo que lidar com esta crise extraordinária que todos estamos a enfrentar, lidar com esta crise de saúde pública que se tornou numa crise económica e que tende a se tornar numa gravíssima crise social, que lidar com esta crise é fazer o que o Grupo Parlamentar do PSD e o PSD em geral fez, que foi, na primeira hora de votação na generalidade deste orçamento, dizer: nós estamos fora, nós abandonamos os portugueses, nós não estamos disponíveis para discutir o que quer que seja sobre este orçamento. Foi o que os senhores fizeram. O senhor deputado o que fez foi fazer parte de um grupo parlamentar que recusou, desde a primeira hora, contribuir para que o país tivesse um orçamento robusto, que combatesse esta crise difícil. O que os senhores estão a fazer é fogo de vista. Andam a apresentar propostas, supostamente para o PS aprovar, mas depois reprovam o orçamento votando contra as vossas próprias propostas. Ora, isto não é sério, não é isso que Portugal precisa, não é isso que nós vamos fazer. Senhor deputado Filipe Soares, parece-me evidente, e eu queria quase fazer uma pergunta a este plenário, senhor deputado, mas a proposta de garantia dos serviços essenciais foi do Bloco de Esquerda? A proposta de garantias sociais, a proposta de garantias sociais é uma proposta do Partido Socialista. E aquilo que foi a sua intervenção é pura e simplesmente um ato de contrição, um pedido de desculpas por ter abandonado os portugueses nesta altura e, apesar de todas as propostas de apoio social, proteção do emprego, proteção dos portugueses, os senhores preparam-se para votar contra. Senhor deputado Duarte Alves, uma última nota sobre os mínimos de sobrevivência, subsistência, para dizer que os mínimos de subsistência têm subido sistematicamente. E têm subido sistematicamente e, nesta altura, ainda por cima, tendo em conta os níveis de inflação, o aumento real será maior. Naturalmente que acompanhamos e temos consciência que temos que fazer mais, mas estamos a fazer e estamos a fazer há muito tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Carlos Pereira, só para transmitir, que eu não sei se a sua bancada ficou feliz com a crítica tão feroz que fez ao Dr. António Costa e ao Primeiro-Ministro quando disse que com o PSD não queria qualquer diálogo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está ainda inscrito o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, neste ponto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que aqui se vê que as pessoas detestam na política, que é discutir a política e não o conteúdo. O Sr. Deputado Carlos Pereira, a única coisa que respondeu ao Bloco de Esquerda foi sobre direitos de paternidade de uma proposta. Sr. Deputado, eu não quero reescrever a história, ela está cá para ser registada. Agora, o conteúdo, e essa foi a crítica mais frontal que fiz ao Partido Socialista e ao Governo, é que o Governo não ouviu que tinha que continuar, prorrogar o prazo de impedimento de suspensão de serviços e bens essenciais. Não ouviu, não quis saber, não quis fazer. E agora está a correr atrás do prejuízo. Mas há pessoas que viram a sua água cortada em outubro, viram em novembro, vão ver em dezembro, porque não tiveram resposta por parte do Governo.
Peço para concluir, Sr. Deputado.
E por isso a pergunta concreta que lhe quero fazer, novamente, a ver se responde, é se o PS aprendeu com este erro ou os vai repetir novamente no que toca ao subsídio de desemprego ou no que toca ao posto extraordinário. E na parte do subsídio de desemprego, no pior, que é sendo o guardião das propostas que, malfadadas que o PSD fez sobre esta matéria. Disse.
Não há mais inscrições neste ponto. Ainda há o Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor. Mas não tem tempo. Não se podem inscrever. Não tem tempo. Vamos passar ao artigo 219-C, aditamento ao artigo 219-C, seguros de crédito à exportação, uma proposta do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Matos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, gostaria de dizer ao deputado Carlos Pereira que os senhores deviam ter vergonha, porque quem disse que não contava com o PSD para nada e que o governo acabaria no dia em que tivesse que precisar do PSD foi o senhor Primeiro-Ministro do Partido Socialista. Vivemos hoje momentos críticos na economia mundial e a forma como os diversos governos implantarão o estímulo à economia vai ser essencial para termos uma economia que é cada vez mais impermeável aos fatores exógenos como a pandemia que atravessamos. O PSD tem chamado constantemente a atenção do Governo para esta questão. Tem enfatizado sobre a importância de manter os postos de trabalho, sobre a importância de capitalizar as empresas e sobre a importância de ajudar a indústria exportadora. E depois destes confinamentos parciais a que temos sido sujeitos, muito por causa da incompetência do Governo do Partido Socialista, é essencial fomentar a retoma à economia, é essencial promover as exportações. Como sabem, senhores deputados, os seguros de crédito desempenham um papel fundamental e histórico no apoio à economia, dando condições para que as empresas, num momento em que nunca se falou tanto de risco, façam transações com maior segurança. Como sabem, um estudo do FMI apontou para que, em 38 países desenvolvidos, Portugal é o 35º país que tem menos gastos com a crise, o quarto a contar do fim. Os senhores deputados do Partido Socialista, que sustentam o governo do Partido Socialista, sabem perfeitamente que o governo está cada vez mais próximo da porta de saída. Pergunto-vos, é este o legado que querem deixar? É mesmo pela porta do cavalo que querem sair? Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Passamos ao artigo 220. As várias propostas. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Hoje, esta Assembleia da República tem a oportunidade de provar que nem sempre há comboios que só passam uma vez. Há comboios que podem passar duas vezes. E há um comboio que hoje pode passar outra vez e ter o voto favorável das bancadas da esquerda para proteger os rendimentos dos jovens, para aumentar o IRS jovem, para permitir que o acesso ao Porta 65, depois das trocas e baldrocas de ontem entre PCP, Bloco de Esquerda e Partido Socialista, é retificado e, acima de tudo, permitir que aqueles que, e termino, Sr. Presidente, enchem a boca a falar da crise que novamente impacta as novas gerações, quando se trata de proteger os rendimentos dos jovens, aumentar o IRS jovem, aumentar a possibilidade de mais candidatos ao Porta 65, têm o voto favorável das bancadas da esquerda, obrigado, que enchem muita boca de sensibilidade social, mas no momento concreto falham na resposta à juventude portuguesa.